Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Boa tarde, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Aqui na parte técnica com a gente hoje o nosso amigo Jean, programa ao vivo, agora meio-dia e 31, aqui na Avenida Paulista 2200, primeiro andar. Vamos lá. Há dois programas anteriores, eu passei para vocês alguns apontamentos conscienciais que eu peguei do grupo dos iniciados em experiências fora do corpo e transliterei para cá, para baixo, para poder verter como tópicos do meu jeito. Então, eu expliquei várias coisas. No programa seguinte, a gente acabou passando o especial musical e hoje eu vou completar esses apontamentos conscienciais para a gente fechar esse tema. Se der tempo, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu fiz na quinta-feira, de quinta para sexta de madrugada, em homenagem ao Rama, o meu cachorrinho Yorkshire de 8 anos, meu parceiro, e eu escrevi mais um texto para ele, dentre tantos outros, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sei que muitos de vocês têm também seus cães, seus animais de estimação, e irão gostar muito dessa homenagem que eu fiz para o meu, mas que por extensão pode ser também o amor que você sente pelo seu animal, seja ele qual for. Então vamos ver se dá tempo de eu passar esses apontamentos conscienciais e na sequência o texto do Rama. Vamos ver. Bom, o último desses apontamentos que eu tinha passado da outra vez, eu terminei nesta parte que eu vou repetir aqui para vocês para a gente pegar na sequência. Os espíritos zombeteiros adoram avacalhar as pessoas que se acham superiores às demais. Vocês se lembram? Terminei nesse ponto. E por quê? Alguém que se acha superior aos demais, com um ego enorme, é muito fácil passar a perna, dar uma rasteira em quem está com ego insuflado. Porque a pessoa com ego insuflado já não raciocina mais corretamente. E cuidado, eu conheci ao longo da minha vida, em estudos espirituais, pessoas altamente intelectualizadas, que tinham ideias muito grandes e acabaram se envolvendo de tal forma com as ideias que eles mesmos ventilavam, muitas delas captadas espiritualmente do lado de lá por parte dos mentores e não delas, elas foram ampliando a arrogância, começaram a humilhar os outros que sabiam menos, e isso está evidentemente em contraste com a espiritualidade e o que o alto pede para todos nós fazermos, que é baixar a bola do nosso ego, trabalhar com simplicidade, não se julgar mestre de nada, porém eterno discípulo de Deus, evoluindo, aprendendo, evoluindo, só Deus sabe tudo. Então, alguém que palmilha uma trilha com conhecimento, naturalmente tem que perceber que conhecimento não é sabedoria, porque o mundo está cheio de gente com muito conhecimento fazendo muita lambança, fazendo muita besteira. Só o intelecto do conhecimento não adianta se não tiver amor e alegria para formar um tripé, que é conhecimento, amor e alegria para um dia se tornar a verdadeira sabedoria que nenhum de nós tem, muito menos eu. O que nós temos é conhecimento e tentamos compartilhá-lo para erradicar a ignorância e aí caminharmos com mais firmeza na senda. Mas sem alegria e amor na jornada, não adianta nada. E o mundo está cheio de gente que se considera mestre disso ou daquilo, e na verdade, mestre é quem vence a si mesmo, é a pessoa que já dominou dentro dela própria um monte de tranqueira que ela tem, todo mundo tem, e como é que pode alguém que não é mestre de si mesmo ser mestre de um terceiro? Não tem como. Por isso que eu sempre falo, eu sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma, e vamos todo mundo aprendendo, todo mundo em pé de igualdade, crescendo e trabalhando, e aqueles que acham que sabem mais, precisam ajudar os que sabem menos, esclarecendo, ajudando, trabalhando, porque os mentores espirituais sabem muito mais do que nós e não nos tratam dessa forma. Pelo contrário, tentam nos esclarecer para que a gente também cresça e vá seguindo na senda. Vamos lá. Assim na terra como no céu, quem sabe tudo e comanda a todos é o todo. E sábio é quem reconhece isso. Gente, quem é o grande comandante de tudo? O todo, o alto, Deus, o nome que você quiser chamar. Mas o grande comandante não é nenhum de nós, é o todo. E quem reconhece isso é um sábio. Talvez por isso nós não tenhamos sabedoria. Nós achamos que nós mesmos é que somos as causas de nós mesmos. E, na verdade, não é isso. O máximo que nós conseguimos, como causa, é controlar o pensamento da gente, a emoção e a energia. Agora, a totalidade da existência da natureza não tem como. Existe um poder maior, interpenetrante em tudo, e eu tenho certeza que esse poder não sou eu e não é você que está ouvindo, mas algo maior que nós não temos nem como definir e que os antigos iniciados chamavam de o todo, porque está em tudo. Vamos lá. Algumas músicas venturosas fazem a pessoa se lembrar do alto. Essa informação, ela é corroborada pelo Paramahansa Yogananda, corroborada por Ramatiz e vários outros luminares espirituais. A música de alta qualidade, de bom nível, de alguma forma ela tem um poder de tocar o coração da gente e nos fazer lembrar de algo a mais. Talvez o nosso tempo em casa, lá no plano espiritual, antes de descermos. A música boa evoca em nós reminiscências das estrelas de algo maior. Não é à toa que o Pitágoras falava na antiga Grécia sobre a música das esferas. E para ouvir essa música, só com o coração. Aqui na Terra, o som se propaga pelo ar. Então, para ouvir música, precisamos escutá-la com os ouvidos, mas podemos senti-la com o coração. Então, música adequada é capaz de elevar a consciência, expandir a nossa mente, abrir o nosso coração para vertentes superiores. Mas é claro, eu estou falando de música de boa qualidade, né? Específica, música majestosa, música que é expansiva. Essas fazem a gente lembrar, de forma inconsciente, na verdade, dos planos espirituais mais elevados. Mas aqui embaixo, nós não sabemos disso, nós só sentimos no coração que aquela tal música tem um poder de fazer a gente transcender e pensar em algo a mais. Por isso, gente, escutem música de melhor qualidade, selecione aquilo que você está ouvindo para que possa entrar, não só pelos seus ouvidos, mas pelo seu coração, alguma coisa com qualidade, que melhore sua consciência ao ouvir aquela peça musical. Os espíritos malvados adoram pessoas malvadas e, por atração mútua, tornam-se irmãos na mesma degradação consciencial. Pessoal, ditado hermético clássico, o semelhante atrai o semelhante. Então, o que está sendo assinalado aqui? Espíritos malvados adoram pessoas encarnadas malvadas. Por quê? Porque eles são iguais. Semelhante atrai semelhante. Então, todo aquele que tem maldade na sua perspectiva de vida, tem má intenção em relação a qualquer coisa, pode estar atrelado com entidades do mesmo calibre de maldade em sua aura. E tem sempre uma coisa a considerar. Se uma pessoa remete pensamentos negativos para alguém, emana emoções pesadas para alguém, essas emoções e pensamentos, como energias psíquicas, podem chegar até a mente e o coração do outro e prejudicar. Isso é certo. Acredito que vocês também entendam assim. Tudo que a gente projeta de negativo pode ferrar alguém ou o meio onde a gente está. Mas tem um detalhe a considerar. Qualquer coisa que saia de nós e afete os outros já estava dentro da gente. Então, o emissor que emana degradação para fora em qualquer nível, essa degradação já existe dentro dele. Então você pode até ferrar alguém externalizando isso, mas você ferra você mesmo mantendo isso em você. Só que aqui embaixo na Terra, as coisas não parecem assim. Quando a pessoa sai do corpo, desencarna, o corpo espiritual dela está impregnado daquela treva. E aí ela é atraída para ambientes pesados, semelhantes à treva que ela tem. E aquele que acha que controla o astral inferior, se engana. É o astral inferior que controla a pessoa, porque eles têm milênios de técnicas para fazer maldade. Não vai ser alguém numa encarnação maldosa que acha que vai mandar nos espíritos maldosos. Pelo contrário, ele é joguete, né, desses espíritos mais grossos. Então, pelo amor de Deus, pessoal, jamais façam pactos com coisas negativas, seja de que área for. Seu pacto tem que ser com a luz, com a consciência maior, para você atravessar as provas que você tem que atravessar. Na hora de uma prova difícil, resista, trabalha, estuda, transcende e vence aquela prova. Não faça um pacto com qualquer coisa negativa, porque você vai pagar um preço terrível. Depois, espíritos malvados adoram pessoas com má intenção. Isso é básico, isso é clássico. Semelhante atrai semelhante. Então, trabalhe em cima e sempre, mesmo nos momentos difíceis, ergue o pensamento e pede ao alto, à luz, que lhe dê resistência e sabedoria para vencer aquela prova, onde você vai sair melhorado depois da purgação daquilo. E é só a gente olhar para trás. Diversas crises que nós passamos, quando nós emergimos para fora delas, nós tínhamos melhorado pela experiência ruim. Então faz parte o obstáculo da vida. Não fica pedindo para uma entidade das trevas fazer isso ou aquilo para te ajudar. Não se enrosque com isso. Espíritos malvados adoram pessoas malvadas. Isso é fato. E quem não acreditar nisso é só esperar o tempo passar e ao emergir para fora do corpo no momento da morte, aí a pessoa vai ver em que porcaria que ela se meteu, que é se mesclar com coisas trevosas. Vamos lá. Os mentores espirituais não ligam para a cor da pele de ninguém, pois veem a mesma luz do todo em tudo. Pessoal, qualquer estudante espiritual sabe, pela reencarnação, que nenhum de nós é branco, negro, amarelo ou vermelho. Nós não somos homens ou mulheres. Nós estamos homens ou mulheres no momento. Estamos brancos, negros, vermelhos ou amarelos no momento em relação ao veículo físico que a gente ocupa. Então, ao longo da reencarnação, experimentamos experiências em contextos diferentes. Mas todos nós somos seres oriundos das estrelas enquanto espíritos. Nós entramos e saímos dos corpos perecíveis ao longo da jornada. Interpretamos papéis durante a reencarnação, que é aquela condição que a gente veio aprender naquele momento. Mas após a vida, precisamos restituir a condição original de nós mesmos, que nunca perdemos, só por estarmos reencarnados. Somos espíritos, somos cidadãos do universo, não somos sequer brasileiros, americanos, nós somos cidadãos estelares, cidadãos do todo, né? Partículas pequenas de Deus encarnados aqui na Terra para aprender. Então, os corpos e suas cores, seus sexos, são temporários para aquela experiência outra ou futura. Então, vamos olhar as pessoas mais pelo brilho do olhar, pela condição existencial que elas têm como espíritos, porque é isso que todos nós somos e é assim que os mentores espirituais nos veem. Não olham a cor da nossa pele, nem o nosso sexo, e sim a nossa consciência, o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Vamos lá. Nada pode cortar sua ligação com o todo, pois você é centelha vital do mesmo amor que sustenta as miríades de estrelas na imensidão da vida. Amigos, nada pode cortar a conexão do seu coração com o eterno, se você assim quiser mantê-la, por sintonia. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum espírito, ninguém extraterrestre, nada tem o poder de separar o seu coração do todo, se você tiver essa sintonia dentro do seu coração. Mesmo cercado por trevas, mesmo cercado pela vida caótica, nada pode tirar a luz do seu coração se você souber trabalhar isso. E é essa luz que é a sua grande riqueza. Só o todo pode mensurar o quinhão de luz que cabe a cada um. Nenhum outro ser de fora pode avaliar o nível espiritual de alguém. Só Deus pode fazer isso. Embora muita gente se aventure a tentar medir a espiritualidade ou o caminho espiritual alheio, não tem como nós fazermos isso. Nós mal conseguimos manter o nosso próprio caminho, quanto mais controlar ou mensurar o nível espiritual de alguém. Só o Eterno, que nos conhece profundamente, é capaz de mensurar o quinhão de luz que cada um tem dentro de si, não nenhum ser humano de fora. Os estudantes e trabalhadores espirituais são como botões de flores desabrochando. Os mentores são jardineiros, sempre cuidando. E o todo é o dono de todos os jardins. Essa metáfora de considerar os estudantes e trabalhadores como flores desabrochando é excelente. Todos nós somos flores abrindo. Os mentores são jardineiros cuidando. E Deus é o dono desse jardim todo. Vamos lá. Shankara, por volta do século 9 d.C., falou das almas livres, aqueles seres livres que operam invisivelmente ajudando a humanidade inteira. E foi ele, então, que falava desses seres e os chamou de almas livres. Então, essas almas livres não atendem aos arroubos místicos de ninguém. Elas operam invisivelmente a favor da evolução de todos. E sua sintonia é aquela do amor que ama sem nome. Por isso, Shankar um dia falou isso aqui, que foi o que eu tirei para fazer a vinheta do programa e até já comentei isso antes. Foi ele que disse isso aqui. Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. E é essa luz que é nessa luz que está a sintonia espiritual com as almas livres. Então, daí eu tirei a vinheta do programa. Bom, então terminei esses apontamentos. Eu estou correndo bastante na explicação, porque o nosso programa é curto e eu tenho tanto conteúdo para passar e não tem como passar tudo isso da forma ideal, por causa do tempo ser curto. É o padrão da programação da rádio, são programas de meia hora. Então, eu tento, às vezes vocês podem notar que eu estou correndo para tentar passar o máximo de informação, tá bom? E, então, vamos ver se dá tempo. Acho que dá, ô Jean. Eu pedi o Jean para separar um CD novo do Maris Lazar, é um CD chamado Telepathic Theme. Pedi para ele escolher a sexta música e eu vou tentar ler rapidinho aqui o poema que eu fiz para o Rama e que eu ofereço para todos vocês que também amam animais, tá bom? Vamos lá, Jean, por favor. Chama-se Rama, um presentinho da natureza, parte 5. Rama, que poder misterioso é esse que nos uniu mais uma vez? Outrora, em outros planos, nós voávamos juntos. Hoje, na Terra, nós andamos juntos, mas durante o sono, ainda voamos. Porque dentro ou fora do corpo, é o amor que nos une. Ah, Rama, quem me fez, também fez a você. E por qual motivo nos colocou junto, não sei dizer. Eu só sei desse amor que brilha nos meus olhos. Eu só sei desse amor que brilha nos meus olhos. E que é o mesmo amor que eu vejo brilhar nos seus olhos. Estamos aqui por um tempo, eu sei. Mas esse tempo é rico, ainda bem. Sabe, eu nem me lembro mais como era antes. Porque quando você chegou em minha vida, as estrelas vieram e os meus olhos ganharam o brilho do amanhecer. Então, eu o chamei de Rama, em homenagem ao grande avatar da Índia. Ah, meu amigo, quem enviou você já sabia que isso aconteceria, que nossos corações se reconheceriam naquela alegria que não se explica. A esse poder misterioso, eu agradeço por estarmos juntos, pelas estrelas que desceram, pelo que temos aprendido um com o outro, pela riqueza desse tempo de vida, pelo amor que sentimos, por andarmos e voarmos juntos. Pequeno Rama, quando um de nós se for, será temporário, como antes, porque o amor nos unirá novamente. E o tempo disso está nas mãos daquele poder misterioso que me fez e fez a você e que também fez o grande Rama. Ah, talvez você seja um avatarzinho dele, por isso a lealdade que eu vejo brilhar em seu olhar. Quando você chegou, o céu se abriu e sorriu, e as estrelas vieram. E esse céu é no meu coração, onde nós brincamos e viajamos. Sim, eu não sei mais como eram as coisas antes de você. Eu só sei desse amor, que não se explica, só se sente. Pequeno Rama, obrigado por você ter vindo. Esse texto é dedicado ao poder misterioso que enviou para minha vida o Rama e as estrelas. Gente, esse CD chegou essa semana. É um artista americano, New Age, chamado Maris Lazar. Esse CD se chama Telepathic Theme, que é tema telepático. O disco é lindo, todo instrumental. Vocês acabaram de ouvir a sexta faixa, que é muito bacana. Gostou, Jean? O disco é espetacular, né? Tem músicas assim, instrumentais, assim, viajantes, excelentes para levantar o clima da pessoa, pensar em algo maior, sabe? São músicas assim que trazem vitalidade e alegria. O meu amigo Augusto me trouxe sexta-feira e eu fiquei encantado com essa música, gente. Essa sexta faixa aí é para cima, ela é muito bacana. E aí eu quis ler o texto com essa trilha sonora de fundo, tá bom? Bom, gente, tem um aviso para fazer para vocês. Nós vamos parar o programa Viagem Espiritual. Eu vou passar a fazer o programa pelo YouTube, porque no YouTube eu terei mais tempo para poder expandir os temas que eu trago para cá. Aqui nós temos meia hora, porque é o padrão da grade de programação da rádio de programas de meia hora. Então não tem como estender o horário como eu precisaria. Então vou fazer o programa Viagem Espiritual pelo YouTube. Em breve a gente está... eu não tenho como informar detalhes ainda, porque ainda estou negociando isso. Mas eu vou fazer mais um ou dois programas aqui nos próximos domingos. E até a rádio conseguir alguém para colocar no horário. E aí a gente vai deixar de fazer o programa na rádio, o programa vai passar só para o YouTube num projeto que eu estou entrando. E eu quero agradecer, eu estou aqui há 18 anos na rádio, agradecer a diretoria da rádio, a Miriam, a Dona Lucy, sempre me deram muita liberdade de expressão aqui para fazer o programa, sempre me deram um horário gratuito aqui para fazer o programa. Eu sei que o horário aqui é caro, mas só meia hora não tem como eu expandir. Vocês devem notar, todas as vezes eu estou correndo muito, estou tentando fechar um tema e tem que fechar no outro programa, porque o tempo não dá. E eu sei que o esquema da rádio é esse, mas eu estou me sentindo preso, então eu quero expandir mais. Por isso eu vou fazer com uma hora no YouTube. E aí agradeço também aqui a todos os amigos que eu fiz aqui na rádio, o Jean e todo mundo, tá? E espero vocês lá no YouTube. Vocês vão achar lá no canal do IPPB as informações, lá no site ippb.org.br. Vamos fazendo mais um ou dois programas, já estou adiantando para vocês. Sexta-feira eu falei com a Miriam, né, dessa minha posição que eu vou fazer no YouTube. O motivo é um só: preciso de mais tempo para expandir as informações que eu passo, como essas que vocês acabaram de ver no programa. E o conteúdo que eu passo, eu tenho noção correta do que eu estou passando e sei exatamente da luz que eu estou vertendo por isso. Então, preciso de mais tempo para poder fazer isso, tá bom? Então, muito obrigado aí à audiência de vocês. Domingo que vem a gente ainda vai estar aqui, até a hora que a rádio chamar alguém para colocar no lugar. E muito obrigado aí por esses anos todos vocês estarem prestigiando a gente, tá bom? Jean, só para não perder o hábito, uma coxinha, um pastel, tomou café, tá vendo? Arrogância, sujeito depois desencarna, fica mal, vai para um umbral, e no umbral onde você estiver só vai ter brócolis. No próximo programa eu trago, eu vou trazer brócolis, chuchu e abobrinha para você. Porque se você quiser sofrer, come isso, né? Olha, antes, gente, o meu projeto, Jean, é assim, evoluir nessa vida para, numa próxima existência, ir para um lugar mais avançado onde a gente come batata frita e vira luz. Você toma um sorvete, expande a consciência. Você come um pudim, abre os chakras. Porque planeta de provas e expiações como a Terra, tudo que é gostoso engorda. E aqui tem brócolis. Eu acho que num planeta avançado não vai ter isso. Não vai ter. Vai ter batata frita, ela vai virar luz. Por enquanto, a gente tem que ficar ralando aqui embaixo. Vamos quebrando o galho com pastel e coxinha, né? Que não viram luz, infelizmente. Mas lá pra frente a gente vai conseguir. Gente... coxinha, não tem nem comparação coxinha com brócolis, né? Gente, brincadeira, desculpa aí quem é vegetariano, mas brócolis não dá, brócolis é karma. Bom, até mais, pessoal, um abração.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.